Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa da sua rádio RCS Novo Tempo Portugal. Este é um programa Dois Dedos de Cultura. Eu sou a Cristina Leal e hoje, como prometido, vamos falar sobre um projeto profundamente tocante e significativo. Não fique incomodado com o nome, é um nome alemão, parece um grande nome, é o projeto Stolzperstein, mas que quer dizer basicamente Pedras da Memória. Este projeto é um projeto que nos convida a recordar, mas também a refletir e basicamente a honrar a memória das vítimas do Holocausto de uma forma única e poderosa. Já conhecia? Já tinha ouvido falar? Então não nos deixe, fique connosco que eu vou contar tudo. Ele foi iniciado em 1996 por um artista alemão, Günter Demis, um projeto de arte simbólica. Este projeto cresceu de uma maneira extraordinária. Para que tenham noção, neste momento existem cerca de 95 mil pedras, e já vou explicar que pedras são estas, 95 mil pedras que já foram colocadas por toda a Europa. E cada Stolzperstein é feita e colocada à mão. Existe uma equipa de escultores, uma equipa que produzem e gravam cerca de 600 pedras por mês, enquanto que o autor do projeto, Günter Demis, viaja pela Alemanha e por toda a Europa para as colocar. A ideia por detrás deste grande projeto nasceu como uma forma de devolver os nomes das vítimas do Holocausto aos lugares onde elas viveram, cresceram, trabalharam ou estudaram antes de serem deportadas para os campos de concentração nazis. As pedras são pequenas, são umas pedras tipo calçada, com umas dimensões de 10 por 10. São cobertas depois com uma placa de latão e elas são colocadas nas calçadas em frente às últimas residências conhecidas das vítimas. São gravadas com o nome da pessoa, a sua data de nascimento, a data e o local da deportação e, se existir conhecimento da forma como a pessoa foi assassinada, essa informação também é colocada nessa pedra. E se por acaso a residência da pessoa em questão já não existe, as pedras são colocadas em locais memoriais, em lugares históricos que estejam relacionados com a Segunda Guerra Mundial, como por exemplo pontes, portos, praças, guetos, por aí. Este projeto, naturalmente que é um projeto simbólico, porque mesmo sabendo, é quase impossível homenagear todas as vítimas que morreram sob a política do nacionalsocialismo. Mas representa também uma iniciativa, obviamente simbólica, mas uma iniciativa contínua e de longo prazo, uma vez que ela continuará a ser realizada e ampliada nos próximos anos e décadas, perpetuando assim a lembrança e a memória destas vidas que foram ceifadas. Atualmente existem Stolzperstein em pelo menos 1.200 lugares na Alemanha, mas também existem em muitos países da Europa. Vou referenciar apenas alguns: Áustria, Bélgica, Itália, Holanda, Noruega, Suíça, Ucrânia, enfim, são vários os países e poderão ter toda esta informação no site deste memorial, o site de Stolzperstein. Eu posso dar essa informação a quem me solicitar. O projeto ainda não existe em Portugal. Acredito que nos próximos anos possamos assistir à sua inauguração, à inauguração de uma placa de memória dos judeus em Portugal. Até porque trazer este projeto para o nosso país seria também uma maneira de contar a nossa história para toda a Europa e mostrar de uma forma igualitária a nossa consciência para com a tolerância e, naturalmente, também com o objetivo de homenagear estas pessoas e estes locais. Em Portugal existem muitos locais históricos com a presença de judeus, como seja o Porto de Lisboa, a antiga cozinha económica israelita. E além de locais históricos mais urbanos, existem também locais de outras regiões. Não há muito tempo falámos aqui da inauguração da Casa Passal, a Casa de Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato. É um exemplo de um local de permanência de judeus que aqui conseguiram permanecer e fugir, de facto, do extermínio nos campos de concentração. Portanto, existem dezenas de vítimas e sobreviventes portugueses e que são provenientes de diversas regiões do país. Portanto, naturalmente que isso iria agregar um valor grande ao projeto Stolzperstein em Portugal. porque, como já referi, não se iria resumir apenas às grandes cidades, mas teria um impacto nacional e seria uma forma de valorizar a memória local e promover a educação sobre este assunto, que é uma parte também do nosso património, da nossa história, do nosso país. O que é que significa Stolperstein? Em alemão, significa pedras onde tropeçamos, ou obstáculos. Mas, na realidade, por tudo aquilo que o projeto encerra e que já foi aqui referido, estas pedras são basicamente um convite ao tropeço mental. Ou seja, uma pausa, uma paragem na nossa rotina diária para refletirmos sobre as vidas que foram interrompidas de uma forma tão brutal. As pedras lembram-nos que por detrás de cada número nas estatísticas do Holocausto existe ou existiu um ser humano que foi criado por Deus. Uma pessoa, uma vida com sonhos, com esperanças, com vivências e que de uma forma abrupta foi destruída pelo ódio. Certa vez li um livro em que, escrito por um sobrevivente do Holocausto, em que ele escreveu um pensamento que eu guardo religiosamente e que é muito importante e que aproveito este programa para partilhar consigo, querido ouvinte, que passo a citar. A educação e o diálogo são as únicas maneiras de trazer a consciência. As memórias, as histórias daqueles que sofreram, mesmo que não contadas em primeira pessoa, elas existem. Elas existem na memória dos seus familiares, nos documentos, nas fotografias, nas produções literárias, artísticas, académicas ou só simplesmente através do seu nome. Infelizmente, o esquecimento é a forma como matamos essas memórias. Devemos motivar e incentivar toda a ação, todo o ato daqueles que querem enaltecer a memória e a história daqueles que foram justos. Há que incentivar a ação do bem, seja ela de que forma for, pois aqueles que se calam e prejudicam a ação do bem são coniventes com os nossos opressores. Depois de ler este pensamento, é óbvio que o propósito deste projeto é uma luta contra o esquecimento. Quando caminhamos pelas ruas e ouvemos estas pequenas pedras, somos chamados a parar, a lembrar e a refletir sobre o que podemos fazer hoje para garantir que estas atrocidades nunca mais aconteçam. Guter Demis, o autor deste projeto, cita Talmud, o livro sagrado israelita, dizendo que uma pessoa só é esquecida quando o seu nome é esquecido. Quase todas as pedras começam com a expressão "aqui viviam". Por hoje termino este tema com o lema "Uma pedra, um nome, uma pessoa". Agradeço a si que me ouviu até ao final. Obrigada por estar nesta jornada de memória e de história. Não perca o próximo episódio, onde teremos a oportunidade de ter uma visita guiada em áudio pela Vila de Castelo de Vide. O anfitrião é o mestre Carolino Tapadeiros. Carolino Tapadeiros é uma figura muito importante para o estudo da história judaica de Castelo de Vide e de Portugal. Tem partilhado os resultados da sua pesquisa com investigadores de várias nacionalidades. Dedica-se a receber e acompanhar os inúmeros grupos de judeus, sobretudo de Israel, assim como outras delegações que visitam Castelo de Vide. E na próxima semana serão os ouvintes da RCS a desfrutar do seu conhecimento e da sua partilha. Por isso fica o convite, não perca. Até lá, desejo a todos uma semana de paz e reflexão. Continuem a sintonizar a sua rádio RCS Novo Tempo Portugal e despeço-me com carinho e amizade. Até para a semana, se Deus quiser.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.